Eu creio que nós também queremos lembrar-nos nessa hora da manhã de todos aqueles que estão enfermos, que não podem estar aqui hoje, que há muitos em todo o país pessoas enfermas, mas especialmente dos irmãos que gostariam de estar aqui, mas não podem. Nós queremos lembrar deles em oração diante do Senhor. Antes de orarmos juntos, vamos nos levantar e vamos ler do Salmo 15. Salmo 15, aqui Davi diz: Senhor, quem poderá hospedar-se na tua tenda? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta é então: aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos o réprobro é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente ou propina contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Até aqui, essa preciosa palavra de Deus, vamos adorar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que também hoje, nesta manhã, podemos nos reunir aqui novamente no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra, porque na tua palavra nós encontramos, Senhor, como nós devemos caminhar e como temos que caminhar, para que uma vez possamos estar contigo. Conceda a graça, Senhor, que nós tenhamos corações puros, que não façamos como está escrito, que sejamos difamadores ou que a nossa língua fale a mentira e despreze o nosso próximo. Não, Senhor, conceda essa graça e esse amor nos nossos corações para que nós amemos uns aos outros como tu nos amaste. Conceda também graça nessa manhã que nós possamos glorificar a ti e receber a tua palavra e te louvar, porque tu és o nosso Deus e a ti somente cabe a glória, o louvor e a adoração. Receba a gratidão e o louvor e a glória. Fiel Deus, e nós pedimos também por aqueles que estão enfermos, Senhor. Esteja com eles, Senhor. Tu és o grande médico que está agora próximo de nós. Esteja agora também próximos deles, Senhor, em todos os lugares, Senhor, onde o teu povo está. Todos que quiseram vir, Senhor, e não puderam vir, Senhor, conceda graça ao Senhor. Ajuda-os para que possam glorificar o teu nome, para que possam aceitar a tua ajuda nesta hora. Ajuda-nos também hoje, nesta manhã, Senhor, para que possamos estar ajudados e todo o teu povo, Senhor, em todos os lugares, Senhor. Nós te pedimos por isso, no teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Pedimos também, fale conosco através da sua santa e preciosa palavra. Tu ontem à noite nos abençoaste ricamente e também hoje nos abençoará. Glória seja a ti e gratidão seja a ti por tudo. No nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, nós podemos repetidamente ouvir a palavra e nós somos gratos que Deus ainda fala conosco. Frequentemente dissemos, se Ele não mais falasse conosco, se a sua palavra não fosse mais falar a nada a nós, isso seria o melhor sinal que Ele não tem nenhuma intenção mais conosco. Mas enquanto Ele ainda fala conosco, e a sua palavra também nos toca em nossos corações, e nós podemos nos inclinar debaixo dela e falar sim interiormente para ela, então Deus ainda está conosco. Então, Ele ainda tem algo a fazer conosco. Também, hoje, nós desejamos as boas-vindas a todos. Nós contamos somente na Páscoa que viria visita do exterior, mas somos gratos a Deus por cada hora, por cada culto que nós podemos ter para ouvir a Sua Palavra. Talvez ainda virá o tempo quando pessoas gostariam de vir para ouvir e não estará mais para ser ouvido. Hoje, nós temos ainda a graça, nós podemos ouvir. Às vezes, nós temos quase a impressão que poderia ser demais o que nós ouvimos. Em comparação com aquilo que Deus, através do que ouvido, pôde fazer de fato. Mas nós temos a confiança no nosso Senhor, que após todo o ensinamento, após todo ouvir a palavra, também virá o tempo da confirmação, tem que vir. Deus não ficará devendo uma resposta para nós, pelo contrário, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele está com a Sua palavra, Ele mantém aquilo que Ele promete. Nós cantamos o corinho, em breve, ó quão belo. Nós anteriormente também ouvimos a palavra conjuntamente, ou lemos. Quem morará no Monte Santo? Quem estará lá? Todos que têm coração puro e têm lábios puros, eles estarão lá. Bem-aventurados aqueles que têm coração puro, porque verão a Deus. Coração puro, nós somente podemos ter se Deus nos deu um novo coração pela graça. O velho coração, ele pode ser purificado quanto quiserem, permanece velho. Mas Deus prometeu de nos dar um novo coração e um novo espírito, uma nova vida pela graça. Isto não é somente uma promessa. Deus, Ele, em relação a tudo que era necessário, Ele cumpriu para colocar na prática em nós. De tal novo coração, não sairá mais doce e amargo? Não. Então terá acabado isso. Então somente poderá vir o divino e nós, de uma fonte, jamais teremos o doce e o amargo. Por ontem à noite sou grato. Grato pela presença de Deus. Grato pelo seu falar íntimo e penetrante. Grato pelos pensamentos que Ele revelou. Grato por cada continuação. Nós, às vezes, temos a impressão que estamos parados no mesmo lugar, mas também isso Deus pode mudar. E isso pode ser de hoje para amanhã já. Já pela noite, Deus pode fazer grandes coisas entre aqueles que creem nele e confiam nele. Nós, a partir da Santa Escritura, leremos e também da pregação do irmão Branham. Eu tive que pensar na palavra do profeta Isaías, capítulo 30. Aqui está escrito a partir do versículo 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. E bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Este é o caminho, caminhar nele. Até aqui, essa santa e preciosa palavra de Deus. Em ligação com isso, eu pensei na palavra do profeta Daniel, no capítulo 9, a segunda parte do versículo 24. E para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. O tempo virá no qual Deus cumprirá aquilo que profetas anunciaram, e através disso, como profetas de Deus, serão confirmados, porque no nome do Senhor eles falaram. Mas também isso nós compreendemos, que uma mensagem profética é dada, e então de ensinamento, o ensinamento é repartido e tem que ser explicado para que todos recebam o ensinamento. E nessa mensagem sejam então introduzidos. Que promessa maravilhosa. Para confirmar a face e o profeta e para ungir um Santíssimo, Deus cuida das suas palavras para cumpri-la. E os mestres não precisarão mais se envergonhar, e aqueles que receberam o ensinamento não ficarão envergonhados. Pelo contrário, como está escrito, todos serão ensinados por Deus. Nesse contexto, eu penso nas últimas pregações do irmão Branham ou nas explicações sobre a palavra de Ezequiel, um novo coração, um novo espírito Deus quer dar. E eu tive que nisto pensar em Josué no capítulo 5, quando o povo tinha que ser circuncidado antes de poder festejar as grandes vitórias de Deus. Eu lerei de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 8. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso, bom, até aqui, essa santa e preciosa palavra de Deus. Após os 40 anos da partida, agora foram aqueles circuncidados que haviam sido nascidos a caminho. E parece ser uma indicação para aquilo que aqueles que através de uma mensagem profética e através do braço de Deus foram levados para fora, também eles não podiam passar ao largo de uma circuncisão. Agora, naturalmente, se tratava da circuncisão, agora se trata da circuncisão do coração. Há suficientes pessoas que simplesmente, alto e claramente dizem: quem crê a mensagem está salvo e tem tudo o que necessita para ir ao céu. Não, e mais uma vez não. A salvação está somente no Salvador, e o Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. A mensagem revela-nos a vontade de Deus, nos mostra o plano de Deus, nos deixa crer o que Deus prometeu e nos guia em todo o plano de salvação de Deus. Quem foi salvo, ele salvo crerá, como disse a Escritura. Mas tudo tem que ser visto no contexto certo e também deixado e vivenciado. Aqui nós lemos: quando então a circuncisão foi feita em todo o povo, não somente em um, irmãos e irmãs, prezados amigos, nós todos que queremos alcançar o alvo, temos que ficar silenciosos diante da presença de Deus, Temos que permitir o Senhor, através da afiada espada da sua palavra, o Espírito, que ele possa cumprir a circuncisão. Às vezes, como naquela época, terrenamente, é um processo dolorido, um processo muito dolorido, mas tem que ser. Quando, então, a circuncisão foi feita em todo o povo, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Pode acontecer conosco que após a circuncisão sentimos um pouco enfermos, mas isto é como uma operação que é feita. E então vem o processo de cura e algo novo se torna revelado. Eles permaneceram no lugar no arraial até que sararam. Na presença de Deus, lá onde Deus fez, onde faz a circuncisão espiritual em nós, nós temos que perseverar até que estejamos sarados espiritualmente, até que tenhamos ficado sãos, e o Senhor envia a sua palavra e nos torna sãos. Em ligação com isso está hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Nós queremos que Deus tire o opróbrio do Egito de nós, que ele possa se reconhecer e que tudo possa ser tirado da servidão e levado na maravilhosa liberdade dos filhos de Deus. Vocês sabem o que aconteceu depois disso? Vocês todos podem ler. Foi introduzido o passar a Páscoa, mas me move o que está escrito a partir do versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada estirada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Então Josué fez assim. Após ter vindo a circuncisão, então foi introduzido a Páscoa, e então veio o príncipe do exército do Senhor para formar a batalha de uma forma vitoriosa, para deixar o povo de Deus caminhar adiante, para fazer batalha com todos os inimigos, e com a mensagem: fiquem tranquilos, eu lutarei por vocês. Até hoje, o Senhor ainda não perdeu nenhuma batalha e ele também não perderá nenhuma. Mas essa é a sequência divina. Não com o coração circuncidado, mas antes de Deus começar a atuar e a última fase, antes do arrebatamento ter chegado, precisa acontecer uma circuncisão no coração. Deus tem que criar algo novo, para que não o velho possa ser buscado de novo e seja então manuseado com isso, mas um novo algo que acontece que causa honra a Deus. Eu desejo ler daqui de Carta aos Romanos, segundo capítulo, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne. Não, mas é judeu o que o é no interior. E circuncisão aqui é do coração, no espírito. Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu não estou forçando a escritura se eu digo, não é um cristão que é exteriormente cristão, mas aquele é um cristão que interiormente é. Naquele no qual aconteceu a circuncisão do coração pelo Espírito, tal pessoa não espera pelo reconhecimento, não pelo louvor das outras pessoas, tal pessoa recebe o testemunho de Deus de ser agradável a Ele, da morte ser levado, ter passado para a vida e crer no Senhor e confiar nele. Nós sabemos que nos dias que seguirão, nós vivemos os dias finais da história da salvação e entramos na última fase que Deus determinou para que tudo seja trazido ao estado correto, para restaurar, e Ele nos indicou, mostrou o caminho para isso, e a mensagem Ele concedeu pela graça. Como nós no profeta Daniel lemos, Deus quer confirmar a visão e o profeta em ligação com isso, então um alto deve ser ungido, lá onde Deus, Ele pode confirmar aquilo que as visões e o que um profeta disse, Ele pode confirmar isso lá, se cumprir as promessas que Deus pela graça concedeu, lá a indicação de caminho, lá a reino de Deus, lá a paz e alegria no Espírito Santo. Nós, das pregações de Mombrana, ouvimos frequentemente, nós as lemos, nós as traduzimos. Ontem à noite nós lemos da pregação A Restauração da Noiva. Nós também lemos a palavra de Joel 2, a partir do versículo 25. E eu vos quero restaurar os anos. Deus deu uma promessa, eu restaurarei, eu restituirei. Eu leio dessa pregação da página 11, aqui está escrito, nós temos o direito de ser colocados no estado original. Vamos perceber, nós temos o direito, um direito divino. Deus, Ele deu a sua palavra, Deus concedeu as promessas, Ele nos disse o que cabe a nós por direito, e por isso nós podemos ficar em pé nisso, sem ficar balançando para lá e para cá, mas colocar nossa posição da fé, podemos tomá-la aqui. Nós temos o direito, não a partir de nós, Deus nos concedeu, nós temos o direito de sermos colocados no estado original. Se pessoas estão enfermas, não se encontram no estado certo. O ser humano não está determinado para estar enfermo, não está determinado para morrer no pecado. O ser humano está determinado para viver eternamente. Ele está determinado para ser reconciliado com Deus e receber a vida eterna. Por isso, o estado atual para nós é quase insuportável, porque, de acordo com Romanos 8, não somente toda a criação está gemendo, mas também todos que receberam o Espírito como primícias. Nós gememos nesse corpo porque algo divino foi colocado numa casca terrena e nós ansiamos de sermos passados para o corpo da transfiguração, para que uma coisa possa, corpo transformado, para que uma coisa esteja de acordo com a outra, mas Deus já afirmou o tempo onde isso vai acontecer. E aqui está, se pessoas estão enfermas, elas não estão no estado correto. Então, nós temos o direito de aplicar o nosso direito. Simplesmente faz, nos pertence, porque Deus nos concedeu. Através das suas feridas, nós fomos curados. Ele foi ferido por nossas transgressões. Através das suas feridas, vós fostes curados. Nós temos o direito de aplicar essa lei. O que fez a lei, o Espírito Santo, ele mesmo, o advogado de Deus, está aqui para que possa acontecer. Amém. Que palavra maravilhosa. O bom no ministério do irmão Branham foi que ele não só teoricamente ou colocava as coisas filosoficamente, mas que Deus estava presente para confirmar. Deus, Deus tem a palavra, Deus tem as visões, Deus determinou, confirmou o profeta, ele confirmou sobrenaturalmente, como desde os dias de Jesus não foi sobre a terra. Nós não somente cremos em alguma coisa, nós cremos na palavra confirmada e revelada de Deus para esse tempo. E por isso somos de coração gratos. Mas também, e as coisas pensadas para nós e do nosso direito, cura, libertação e salvação e todas as bênçãos que fazem parte, das quais fomos roubados nesse meio tempo, devem nos ser restauradas de novo, dadas de volta. E eu creio que Deus não somente fez palavras, mas, e de fato, está atrás disso, porque ele cuida da sua palavra para cumpri-la. E em nós, ele acordou uma esperança viva, porque nós ouvimos a sua palavra e nós demos fé às promessas. Nós esperamos agora, na confiança a Deus, que ele as cumpra. O que faz a lei, aqui diz o irmão Branham, o Espírito Santo, ele mesmo, o advogado de Deus, está aqui para que aconteça. Nós tocamos um pensamento parecido ontem. Não somente você, não é você e eu que temos força em algum lugar que possamos aplicar, mas nós nos colocamos na fé e na obediência à disposição de Deus para que o poder de Deus, através da fé e através de nós, possa ser atuante. Ele diz adiante, somente pode atuar se vocês permitirem a ele fazer, primeiramente, mas vocês têm que crer. Através disso, então, vem a lei do Espírito em ação, em vigor. Que pensamento maravilhoso! Nós temos que permitir-lhe, e eu creio que nós queremos isso. Nós queremos permitir a Deus, vamos falar, Senhor, aqui estamos nós, faça conosco e através de nós o que te agrada e o que te convém. E então está aqui, primeiramente, vocês têm que crer. Agora vem a pergunta, as pregações da palavra de Deus puderam atuar essa fé dentro de nós, essa fé viva, que não somente diz Deus pode ou Deus quer, que simplesmente Deus fará, Deus tem que, porque ele está ligado à sua palavra. E que nós 100% estejamos ligados com a realização e cumprimento, contando com aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Primeiramente, a proclamação à fé. Então está aqui tão maravilhosamente, após termos recebido a fé, através disso vem a lei do Espírito em vigor, entra em vigor. Às vezes ouvimos entrar em vigor da lei. Tudo o que Deus prometeu na sua palavra pertence à lei do Espírito no Novo Testamento. Não a letra que mata, mas a palavra da promessa divina, que a toda semente de Abraão, ou seja, todos eleitos de Deus, todos eles aceitam ela dentro de si e creem de coração e atuam de acordo. Adiante está aqui. Se a lei de Cristo está em uma pessoa, então vocês podem sepultá-lo na mais profunda cova e afundá-los no mar mais profundo ou jogá-los nos confins mais profundos da terra. Mas se a lei do Espírito de Deus está nele, então ele ressuscitará. Deus deu promessas e essas têm que se cumprir naqueles que chegaram à fé. Deus pode tudo, mas a Escritura ele não pode quebrar. Deus não pode negar a si mesmo e a sua palavra. Ele mantém aquilo que ele prometeu. Nós não cremos em nós, não no nosso poder e no nosso saber. Nós cremos em Deus e, mais do que isso, nós cremos a Deus. Há muitos que creem em Deus, mas poucos que creem a Deus. Eu não penso somente como uma brincadeira de palavras. Eu penso muito sério isso. Nós queremos ser pessoas que não somente cremos em Deus, também o diabo crê. E nós queremos ser pessoas que creem a Deus, que aquilo que ele prometeu também levamos como verdade e esperamos que aconteça. Aqui nos é dito, se a lei de Cristo está em um ser humano, não a letra, ele mata, mas o Espírito vivifica. Então, vocês podem sepultá-lo na mais profunda cova e afundá-lo no mar mais profundo e colocá-lo nos confins mais profundos da terra. Mas se a lei do Espírito de Deus está nele, então ele ressuscitará. Porque Deus, ele prometeu a ressurreição nas suas palavras. Eu poderia ler a palavra no Evangelho de João, onde o Senhor disse aos seus discípulos que são filhos da ressurreição. Nós, em breve, ainda veremos adiante e leremos adiante. Cada palavra de Deus, cada promessa, seja que se refira a transformação, arrebatamento, as bodas das ceias e ceia das bodas, o que quer que se refira, cada promessa de Deus é sim e amém. E tem que haver pessoas na terra através das quais também as últimas promessas de Deus encontrem o seu cumprimento. Para isso, a estas pessoas queremos pertencer. O irmão Branham diz, após todas essas afirmações, na página 12, então eu começo a me sentir muito bem. Também nós temos uma lei, a lei da vida em nós. Nós fomos nascidos de novo e introduzidos no corpo de Cristo como filhos e filhas de Deus. Vocês têm que simplesmente aplicar o vosso direito, usar o vosso direito. Está, nos pertence, nos foi dado. Agora nos deve ser mostrado o que a partir de Deus nos pertence, e então devemos usar esse direito, que aquilo que nos foi dado por Deus e sem ter direito nos foi tirado de nós, que nos seja restaurado de acordo com a palavra da Escritura. Nós fomos nascidos de novo e introduzidos no corpo de Cristo como filhos e filhas de Deus. Vocês simplesmente têm que aplicar o vosso direito. E agora vem. Vocês não precisam ter medo do diabo, porque nós temos uma lei, a lei do Espírito Santo. Também isto o irmão Branham disse, se nós tememos o inimigo, então ele não temerá a nós, mas se nós, na fé e na obediência, caminhando no caminho de Deus e sabendo, este é o caminho do Senhor com a sua congregação agora, e nós vemos e reconhecemos em função da palavra, então nós temos que caminhar esse caminho pela fé, porque somente pela fé nós podemos honrar a Deus, somente pela fé. Nós movemos o braço de Deus. Filhos e filhas de Deus, não vos deixem ainda oprimir adiante, que Deus possa nos levantar na fé. Não que digamos, agora somos fortes, agora vamos fazer isso e aquilo. Não. Nós queremos deixar com Deus. Basta se Ele, como forte, através de nós, que somos fracos, possa ser poderoso. Que expressão maravilhosa. Vocês não precisam temer o diabo. Também não a morte temer. E também temer alguma outra coisa. Temor não está no amor. Se o amor de Deus foi colocar nos nossos corações, então nós temos confiança. Então Deus e os pensamentos da sua palavra serão revelados e nós teremos uma concordância interior para tudo aquilo que Ele prometeu. Ainda segue adiante. Vocês têm que saber como Deus pode aplicar e realizar isso em vocês. Eu também quero saber. Você tem que saber como Deus pode aplicar isso. Eu quero saber como Deus, Ele, em relação às promessas que foram ouvidas, que nós cremos de coração, e toda a palavra que nós ouvimos até a primeira ressurreição e transformação e arrebatamento, agora passo a passo, na congregação chamada para fora, que como noivo de Jesus Cristo se cristaliza, como isso pode se realizar nela? Aqui ele diz, vocês somente têm que saber como Deus pode aplicar isso em vocês e através de vocês. Ou realizar isso. Eu não sei se eu pudesse explicar em detalhes em que fases ou de que forma todo o programa de Deus deve decorrer ou decorrerá. Mas uma coisa nós sabemos, que o Novo Testamento começou com o anúncio e realização daquilo o que Deus havia prometido. E quando Maria, naquela época, disse, eu não sei de nenhum homem como deve ser, então isso, então veio a resposta, Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo virá sobre ti. Ela tinha aceito a palavra da promessa de Deus em si e o restante, o Espírito Santo atuou, que veio sobre ela. O mesmo acontecerá com a noiva do Cordeiro nesses dias. Nós nos perguntamos, o irmão Branham diz, você somente tem que saber como Deus faz essas coisas em nós e pode realizar essas coisas através de vocês. Eu creio que nós sabemos. É somente uma coisa. As promessas, as palavras da promessa de Deus sejam aceitas na fé e coloquemos à sua disposição para que o Espírito Santo possa vir sobre nós, para que a palavra ouvida possa se tornar viva e o fruto através de nós possa se revelar, para que o profeta e a face e as promessas possam ser confirmadas. Não vocês têm que lutar, deixem Deus fazer isso. Então acontecerá. Que maravilhoso. Não vocês lutam, não vocês batalham, não vocês podem fazer as coisas, vocês deixam Deus fazer. Vocês deixam Ele fazer em vocês, dentro de vós e através de vós. Oh, nós temos uma palavra maravilhosa que ouvimos, e a palavra de Deus não engana. O plano de salvação é tão claro e visível, ele foi iluminado de tão forma clara e visível que até um tolo não pode errar. Agora o irmão Branham vai aqui, ele dá um exemplo da natureza. E vocês sabem, ele era um homem muito ligado à natureza. E ele diz o seguinte, se o peixe dissesse um momento, eu quero aqui respirar profundamente, então ver se eu consigo. Não, isso ele não faz. E também não os passarinhos não dizem, nós vamos testar até que ponto nós podemos nos elevar? Não, não é uma tentativa. Eles sabem para que foram determinados. A lei está neles. Assim é também conosco. Não é o nosso querer e nosso caminhar, mas é a misericórdia de Deus. O peixe, ele segue uma lei natural de Deus. Os pássaros também. Para tudo, Deus tem uma lei que ele firmou. E dentro dessa ordem divina, tudo funciona maravilhosamente. Se quer uma coisa, vai errado. Seja no mar, seja na terra, seja no ar. Deus, ele ordenou todas as coisas maravilhosamente. Se também no campo espiritual não deveria organizar ou colocar as coisas, ordenar as coisas melhor ainda? Do relato da criação nós lemos que tudo estava muito bem e Deus julgou, pessoas, não Adão, Deus mesmo ele julgou e ele viu e disse que tudo estava bem. Agora nós chegamos à nossa parte. O peixe, ele tem a sua lei, ele tem seu campo, ele não precisa se preocupar. Os pássaros do céu também têm sua lei, têm o seu campo. Nós, como filhos de Deus, temos nosso campo, e se Deus ele cuidou das coisas terrenas, ele não deveria também cuidar das coisas eternas, espirituais? Nós podemos, de coração, confiar no nosso Deus. Nós podemos crer, como disse a Escritura, e nós não olhamos para o visível, não para o que é passageiro, nós olhamos para o Deus vivo, que ainda seguirá adiante com seu programa conosco em toda a eternidade. Quando tudo que é visível e é passageiro já não será mais visível e já terá passado. Adiante, lemos aqui. Vocês têm que compreender que a lei da vida está em vós e que deixem isso com Deus, que ele realize. Compreendemos isso em nós. Não está a lei da morte, não a lei que nos oprime, mas a lei da vida, porque com Cristo nós nascemos para uma nova, fomos levados para uma nova vida. Vocês têm que compreender que a lei da vida está em vós e que deixem com Deus que ele realize. Nós não podemos cumprir de nós mesmos. Nós deixamos com Deus, mas ele não faz isso pela primeira vez. Desde o começo, ele cuidou da sua palavra para cumpri-la. Adiante, nós lemos aqui. Ele vos guia para a vossa cura. Ele vos guia para o batismo com o Espírito Santo. Ou a todas as bênçãos que ele prometeu. Tudo o que ele prometeu vos pertence. Deixem Deus realizar isso em vocês. Que palavra maravilhosa. Nós nos deixamos com Deus, nós cremos nele e confiamos na sua graça. Ele vos guia à salvação, ele vos guia à redenção, ele vos guia no batismo do Espírito Santo, ele nos guia dentro de tudo, ele nos concede tudo de acordo com a palavra da Escritura. Como ele, com ele, não também nos teria concedido todas as coisas. Em Cristo, nós recebemos. O inimigo, ele roubou a igreja do Novo Testamento, mas Deus fala, eu restaurarei. E assim como ontem à noite já dissemos, na mesma forma que Deus acompanhou a mensagem e a confirmou através de milagres e sinais sobrenaturais, assim como Deus, ele confirmou a mesma palavra, a mesma mensagem Através do mesmo poder de Deus, Ele confirmou naqueles e através daqueles que aceitaram e receberam e creem de coração, essa explosão espiritual. Então, a fé é igual uma revelação divina, e essa revelação divina te guia para a vivência com Deus. Então, não é um pensamento na cabeça, não é uma tentativa que você faz. Então, a lei do Espírito de Deus está em você, e através de você se torna realidade divina. Deixem com Deus, Ele realizará. Ele vos guiará para a cura, Ele vos guiará para o batismo com o Espírito Santo ou a todas as bênçãos que Ele prometeu. Aleluia! Ele guia. Salvador, guies tu, teu filho, a tua mão é forte. Nós somente não podemos caminhar sequer um passo. Caminhando sós, nós nos desviamos, erramos o alvo. Ele nos tomou na sua mão. Aqui está tudo o que Ele afirmou vos pertence. Deixem Deus realizar isso em vocês. Glória e honra seja ao nosso Deus. Abraão creu a Deus. Quando ele recebeu a promessa, ele agradeceu-lhe como se já estivesse cumprida. E não se deixou, nos 25 anos, não se deixou enganar pela incredulidade, mas se tornou cada vez mais forte na fé, no qual ele dava a glória a Deus. E via-o como aquele que é fiel e verdadeiro para cumprir também a promessa. Se nós somos a semente espiritual de Abraão, qual seja aqueles aos quais Deus falou, que Ele chamou para fora, aos quais Ele deu promessas, então vamos de todo o coração, da mesma forma, crer. Mesmo se ainda não vemos, assim nós testificamos que Deus já fez. Então vem o tempo no qual tem que se tornar revelado. Tudo o que Ele prometeu pertence a vocês. Vocês podem falar amém? Tudo o que Ele vos prometeu pertence a vocês. Deixem Deus realizar isso em vocês. Eu leio adiante. Satanás tem que, com todas suas dúvidas que estão em vossos pensamentos, ele tem que desaparecer. Então Deus vos levantará. Também essa é uma palavra muito poderosa, uma expressão muito poderosa. Satanás tem que desaparecer com todas as dúvidas que estão em vossos pensamentos. É assim, no coração nós cremos. Esse é o paradoxo. No coração nós cremos. Nos nossos corações, Satanás não pode colocar uma dúvida, porque lá nós cremos. Cristo mora através da fé em nossos corações. O que diz irmão Branham, numa das pregações, Deus, Ele escolheu o coração. Satanás pega a cabeça. Se dúvidas vêm dentro de nós, então eles não vêm dentro do nosso coração. Então, nós vimos de alguma forma com olhos, ouvimos com os ouvidos e pensamos com o nosso entendimento. Então vem as dúvidas. Quem crê no coração dá razão a Deus e se coloca do lado de Deus. Mas quem com intelecto tenta chegar no fundo das coisas, ele então ficará envergonhado em si mesmo e em outros. Aqui nos é dito, Satanás tem que desaparecer com todas as dúvidas que há em vossos pensamentos. Quantos de nós querem isso? Vocês não precisam levantar as mãos. O importante é que vocês desejem nos seus corações que Deus dos nossos corações possa fazer desaparecer cada pensamento, tudo que fica balançando a nossa cabeça para lá e para cá, em pensamentos que vêm a nós, que causam dúvidas dentro de nós, que sejam colocados para fora dos nossos pensamentos e que nós possamos plenamente e totalmente confiar no Senhor. Não é nada além do que a incredulidade ligada com as dúvidas que nos deixaram assim tão aleijados, e Deus não pôde revelar dessa forma. Ele deseja que isso aconteça. O que está dito aqui, Satanás tem que desaparecer com todas as suas dúvidas que estão em vossos pensamentos. Então, Deus vos levantará. Aleluia! Esse é o caminho de Deus. Enquanto nós ficamos, nossos pensamentos somos levados para lá e para cá, e talvez, e ficamos girando em círculos, Deus não poderá nos ajudar. Mas se nós rejeitarmos essas coisas e dissermos, Satanás, aparta-te atrás de mim, eu com dúvidas e na incredulidade, eu não tenho nada a ver com isso, eu pertenço a Deus. Aqui está meu coração, está aqui um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. Satanás tem que desaparecer com todas as dúvidas que ele colocou nos nossos pensamentos. Então, Deus vos levantará. Que maravilhosa promessa. Eu leio adiante. É o tempo da restauração de Deus. Olhem, a natureza. Deus traz tudo de volta. As plantas e os frutos do campo, tudo brota. O que é? Deus, ele restitui, ele restaura. Páscoa significa que o surgimento, o restaurar, ele teve essa pregação no tempo da Páscoa, ele viu que na primavera tudo que estava morto anteriormente nasce para uma nova vida. Então, no campo espiritual ele passou isso, que com a ressurreição de Jesus Cristo, nova vida divina para todos os filhos e filhas de Deus, surgiu, porque nós fomos crucificados com Cristo, nós morremos com Ele e com Ele fomos sepultados, e com Ele nós nascemos para uma nova vida. Ele diz aqui, é o tempo da restauração de Deus. Não a tua e o meu tempo, não o teu e a minha restauração, não o teu e o meu esforço, é o tempo de Deus, a hora de Deus, a prometida palavra de Deus, o povo de Deus, que nesse ponto reconhece a palavra da promessa divina e a lei do Espírito deixa trazer aplicação em si mesmo, para que a palavra possa ser confirmada em nós e também através de nós. É o tempo da restauração de Deus. Aleluia! Glória seja a Deus! Não uma pessoa disse, eu quero restaurar. Deus disse, eu quero vos restaurar tudo. Na palavra de Deus, nós lemos, em Atos Apóstolos 3, a partir do versículo 20, que Jesus permanece no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, como Deus falou através da boca dos seus santos profetas, desde o tempo primitivo. Tempo de Deus, hora de Deus, restauração de Deus. A lei do Espírito de Deus estará lá, aonde as palavras de Deus puderam se tornar Espírito e vida, onde de coração foram cridas. Olhem a natureza. Deus traz tudo de volta. As flores, todos os campos, as frutos do campo surgem. O que é? Deus restaura, ele retorna aquilo que anteriormente estava apodrecido, morto, aquilo que não tinha mais utilidade nenhuma. De repente, com trocado por algo totalmente novo. Amados, nós também estamos claros que falta na vida espiritual, nos frutos espirituais, nos dons espirituais. Nós não somos pessoas que fecham os olhos, nós cremos de coração. Mas nós não nos enganamos e não enganamos a outros também pelo nosso próprio estado. Mas nós fazemos ao mesmo tempo como Abraão fez. Ele não viu o seu corpo amortecido e o seu corpo já em parte morto. Ele viu, olhou para aquele que havia falado com ele. E nós repetidamente ouvimos que Deus, ele abençoou essa fé e deixou cumprir essa promessa. Assim nós fazemos. Nós vemos que os dons faltam, os frutos faltam, que a vida espiritual está faltando. Como nós, Deus poderia se revelar e nós todos ansiamos por isso. Mas nós fazemos como Abraão fez. Nós não olhamos para o que está morto, nós olhamos para o Deus vivo que pela graça nos concedeu a sua palavra e nós cremos nele e não aquilo que nós vemos com olhos terrenos ou ouvimos com os nossos ouvidos. Não. Nós cremos a Deus. Adiante ele diz aqui, quando o sol se volta para a terra, então acontece uma Páscoa, uma revivificação, tudo brota. O que o inverno matou, o sol raia com salvação e cura debaixo das suas asas. Tudo que através do frio foi morto deve ser por calor, nascer para uma nova vida. Adiante está aqui. O sol traz de volta para a vida. Assim é com as pessoas. Tudo o que acontece nas igrejas frias, que foi morto nas igrejas frias formais, através do aproximar do Filho de Deus, nesses últimos dias, na sua congregação é restaurado e trazido de volta à vida. Uma linguagem muito clara de Deus. Maravilhosa promessa que Deus concedeu. Não vamos olhar para o que foi morto, vamos olhar para o ressurreto que disse, vejam, eu estive morto e vivo em toda a eternidade e tenho as chaves do inferno e da morte. No fim, haverá uma congregação chamada para fora, restaurada, na qual Deus pode se revelar, na qual ele pode caminhar, na qual ele pode atuar, na qual ele pode falar. Ela estará lá porque ele prometeu assim na sua palavra, qual seja antes do arrebatamento. Alguns que agora já pensam que os filhos de Deus se tornaram revelados, eu não vi ainda. No momento quando os filhos de Deus se tornarem revelados, então toda a criação perceberá, então todo gemido parará, então virá grande alegria em todo o universo. Nós não temos ensinamentos vazios, nós temos plena palavra de Deus e temos o direito que se cumpra assim, como Deus disse e prometeu. Está aqui adiante. O Senhor falou, eu restaurarei. Deus traz as flores, as árvores, as plantas, as flores, toda a natureza na terra traz, faz surgir uma nova vida nela. Nós sabemos que Deus também, a sua herança, ele vivificará novamente. Ele fará isso como seu Éden. O que nos adiantaria se soubéssemos que Deus todos os anos ele faz surgir novamente toda a natureza? O que nos ajudaria se soubéssemos que Deus no passado atuou e concedeu avivamentos e reavivamentos, até se cremos e sabemos que Deus utilizou irmão Branham de forma poderosa, isso não nos ajudaria para o aperfeiçoamento se não pudéssemos compreender em função da promessa que Deus Ele quer revivificar toda a congregação e nós podemos pertencer a ela, porque aqui está, assim lemos, nós sabemos que Deus também, Ele quer revivificar a sua herança. Aleluia! Ele revivificará a sua herança, o que Davi escreve em um salmo. O cetro dos inimigos não ficará na herança do teu povo. Deus cuidará que um cetro na sua congregação seja revelado e que os inimigos que sujam o seu santuário, que Ele não permitirá que eles fiquem lá, mas que Ele, o Santo Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito, e a sua palavra possa purificá-los para que Ele possa se mostrar como santo e confirmar a sua palavra. Nós sabemos, assim diz o irmão Branham aqui, que Deus também, Ele, revivificará a sua herança. Você sabe, eu sei, ou isso foi muito fraco? Nós podemos falar tranquilamente amém e bem alto. Nós sabemos que Deus, Ele revivificará a sua herança. Ele transformará em um Éden, um paraíso. Eu leio adiante. Que Deus possa nos plantar no lugar certo para que a revivificação possa ser feita. Também isto, essa é uma expressão muito importante. Nós temos que ser plantados lá onde não há sombra, mas onde o sol chega, lá onde vem chuva, lá onde a semente divina da palavra que nós recebemos possa ser molhada e com o sol da justiça possa ser iluminada. Aqui diz irmão Branham, que Deus possa nos plantar no lugar certo para que a nova vivificação possa ser feita. Oh, então em mim aí vem o pedido, meu Deus, planta-me tu em, perto de rios de água, onde as raízes espirituais possam puxar o suco para ser revivificadas, pois aqui foi dito aqui que Deus possa nos plantar no lugar certo para que a nova vivificação possa ser feita. Creio em mim, pessoas que proclamam que Cristo já veio e todas essas coisas, eles não esperam mais nada e também não acontecerá mais nada. Mas lá, onde Deus em nós, através da sua palavra da promessa, colocou uma viva esperança, acordou uma viva esperança, nós não podemos quase esperar. Ansiamos mais do que o guarda espera pela manhã, nós esperamos pelo cumprimento da promessa, das promessas de Deus que ainda estão para se cumprir. Nós não as explicaremos, nós queremos vê-las cumpridas, que Deus possa nos plantar no lugar certo para que a revivificação possa acontecer. Eu desejo ser plantado no lugar certo. Adiante, ele diz aqui, Deus, Ele firmou todas as suas leis para que possa servi-lo no natural, assim como no campo espiritual. Eles atuam de acordo da sua palavra, independente das circunstâncias. Também isto é uma boca cheia, é uma expressão muito forte. Nós olhamos em circunstâncias, nós somos impressionados por coisas ou impedidos por coisas, e nós quase não podemos sequer deixar nossa cabeça ver acima daquilo que está ao nosso redor. Aqui nos é dito, Deus, Ele firmou todas as suas leis para que sirvam a Ele no natural, assim como no espiritual, eles atuam de acordo com a sua palavra, independentemente das circunstâncias, das condições. Se alguém olha pelas circunstâncias, então ele tem pensamentos racionais, mas não fede coração. Deus quer fazer pessoas de nós que de fato creem nele e confiam nele, pessoas que por coisas espirituais não se deixam impedir no campo espiritual por coisas terrenas, pessoas que estão acima, são levantadas acima do campo terreno e digam por mim, você pode ficar aí, eu vivo com Deus e vou pelo meu caminho com Ele. Nós temos que tomar nossa decisão para não sermos arrancados para lá e para cá. Nós nos levantamos brevemente, então nós somos puxados para baixo de novo, nós pegamos mais uma tentativa, então vimos isso, vimos aquilo, então nós somos jogados de novo para baixo. Deus quer nos conceder graça de não vir também mais nada e de não ver também mais nada, a não ser ouvir a Ele e vê-lo, como está escrito, e eles viram ninguém além de Jesus somente. Então eles ouviram a voz poderosa dizendo, este é o meu filho amado, em quem este ouvi, no natural, como no espiritual, eles atuam de acordo com a sua palavra, independentemente das condições. Isto eu amo, disse o irmão Branham aqui. A Escritura diz isso. Deus coloca todas as coisas, faz todas as coisas de acordo com a sua lei, coloca em movimento. Pensem sobre isso. Deixem em vós, entrar dentro de vós, porque nós nos preparamos para um culto de cura. Se pessoas vêm ao culto de cura e a sua fé que no coração foi atuada, no coração pelo Espírito de Deus, e se estiver lá e elas tomam pessoas, tomam a Deus na sua palavra, então a palavra se cumprirá neles e serão curados, sairão curados, porque Deus não pode quebrar a sua palavra. Mas independentemente de que campo também atinja, cada palavra de Deus é verdadeira. Cada palavra de Deus é uma semente divina que em nossos corações é colocada. O importante é somente que nós recebamos chuva, que recebamos sol, que essa semente divina possa brotar e possa crescer e então também trazer fruto. Pensem sobre isso. Deixem entrar dentro de vós, porque nós nos preparamos para um culto de cura. Deus coloca todas as suas leis em movimento. Elas têm que caminhar de acordo, atuar de acordo com a sua palavra. Não a lei que nos condena ou nos julga, mas a lei do Espírito, a lei da vida, a lei de Cristo. Então, nós fomos trazidos de volta à ordem divina, na lei espiritual de Deus, para que cada promessa possa se cumprir. Ouçam agora o que está aqui diante. Todas as leis de Deus atuam em harmonia em função da palavra falada de Deus. Todas as leis de Deus, independentemente de que campo atinjam, atuam em harmonia divina. A palavra saiu de Deus e foi direcionada a nós. Nós aceitamos, nós falamos sim e temos uma concordância interior a cada palavra. E agora nós esperamos pela atuação dessa lei divina, porque a sua palavra está firme no céu para toda a eternidade. E aquilo que ele firmou, ninguém pode soltar, muito menos eliminar. Deus cumprirá aquilo que ele disse. Todas as leis de Deus atuam em harmonia em função da palavra falada de Deus. Também nesses dias, nós ouvimos muitas palavras de Deus. A palavra escrita se tornou vivificada e através da pregação se tornou uma nova palavra falada. A velha palavra foi buscada novamente e se tornou grande para nós e viva para nós. E está aqui, todas as leis de Deus atuam em harmonia em função da palavra falada. A lei da vida em nós se torna, nos levará para essa ressurreição. Tem que acontecer. Uma outra possibilidade não consiste. A lei da vida esteve em Cristo, porque a palavra foi falada. Eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação, nem que a sua alma permaneça no inferno. Antes de ler a segunda parte aqui, vamos enfatizar aqui o irmão Branham. Ele pega uma promessa que se refere a Cristo, nosso Redentor, foi expressa para ele. E ele sabia que também o seu corpo, que aqui sobre a terra foi nascido, que esse corpo não veria a putrefação e que a sua alma não ficaria no inferno, porque aqui estava a palavra de Deus. Fazia parte da lei de Deus, do plano de Deus, do decorrer daquilo que Deus havia determinado e ordenado. Cristo morreu, nós sabemos. Tudo testificou disso. O sol perdeu o brilho, terremotos aconteceram e vieram trevas, até as rochas se partiram. Mas isso não mudou nada nisso que a palavra de Deus se cumprisse no nosso Redentor, se tornasse realidade nele. E eu digo hoje, todo o inferno não poderá mudar nada nisso que a palavra da promessa de Deus se cumpra nos redimidos. Como em Cristo na cabeça, também em nós, os membros. Então, cada palavra terá que se cumprir. Naturalmente, ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a promessa era: eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação e que a sua alma permaneça no inferno. Não. Ele desceu e aqueles que foram desobedientes no tempo de Noé, e em que tempos foram, ele trouxe a pregação e aqueles que esperavam lá, então levou. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Houve uma promessa que nele se cumpriu. Amados, hoje, nós temos promessas que têm que se cumprir em nós. Não creiam que Deus, ele preparou a redenção por um preço tão alto a nós e algum tempo ele diz: ah, não posso cumprir isso. Não. Tão certo quanto Deus, ele teve essa intenção desde antes da fundação do mundo, certamente ele traz ao cumprimento. Nisto, ninguém poderá impedir algo. E se, assim como cremos, e assim como em Cristo, das primícias, ele se cumpriu nele, e se cumprirá em todos os nascidos de novo. Aqui está adiante, não havia diabos suficientes para que no tempo de Cristo pudessem segurá-lo no túmulo para que o seu corpo caísse na putrefação. A palavra de Deus, como lei de Deus, pôs a ressurreição. A lei de Deus, através do Espírito Santo, imporá cada, realizará cada promessa, independentemente da condição na qual nós nos encontremos. Que palavra maravilhosa! Oh, como parecia uma coisa de trevas na crucificação toda, esperança havia acabado. Vergonha e opróbrio vieram sobre aquele que tinha feito bem a todos, ao qual todo o povo ouviu. A outros ajudou, a si mesmo ele não pode ajudar. Foi dito, estava tudo escuro, sem saída, sem esperança, mas havia uma palavra da Escritura: eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação e que a sua alma fique no inferno. E o que o irmão Branham diz aqui também é uma expressão maravilhosa. Não houve diabos suficientes para que naquele tempo pudessem segurar a Cristo no túmulo para que o seu corpo fosse dado à putrefação. A palavra de Deus, como lei de Deus, impôs a ressurreição. Vocês percebem do que se trata? Aqui Deus, ele soberanamente atuou. Aqui as coisas não estavam dadas às circunstâncias, parecia. As circunstâncias estavam aí. As condições estavam aí. As pessoas olham para isso. Olharam para aquilo, o que exteriormente podia ser visto. Deus olhava para a palavra da promessa e estava claro, mesmo se ele fosse até o inferno e seu corpo fosse colocado no túmulo, lá está a palavra da promessa divina: eu não permitirei que o meu santo veja a putrefação e nem que a sua alma fique no inferno. E por esta palavra de Deus, Deus impôs a ressurreição. O inferno não pôde segurá-lo. O túmulo não pôde segurá-lo. Aqui eu ouvi uma palavra de Deus. E a Escritura não pode ser quebrada. Nós temos grande fé quando se trata do nosso Redentor. Como está conosco? Como está com você? Como está comigo? Aonde queremos olhar? Nas circunstâncias, nas trevas, na escuridão, em tudo o que está passando e tudo que pode ser visto assim, percebido? Não, nós olhamos para o Senhor. Ele, através da sua palavra, ele colocou uma lei espiritual e divina ao seu povo. E ele é o que legislador, ele cuidará para que cada palavra de Deus chegue ao cumprimento. Aí não temos nada a ver com coisas terrenas e advogados terrenos. Aqui nós temos a ver com o Espírito Santo, que pega a palavra de Deus e revela aos crentes, não somente com palavras, mas de fato. O túmulo, ele não pôde segurá-lo, o seu corpo não pôde ficar entrar na putrefação. A palavra de Deus, como lei de Deus, impôs a ressurreição. A restauração foi a prometida. E se vier com violência, virá. E se Deus quiser impô-la, então ele o fará, mas virá. Isso é uma parte daquilo que Deus já nos prometeu. E antes cairá o céu, antes que a palavra de Deus me engane, nós descansamos nisso. E sabemos que Deus está com a sua palavra e também com aqueles que aceitaram na fé. Para nós, certamente não é vocabulário novo quando lemos que Deus, ele impôs a ressurreição. Vamos deixar passar a lei de Deus. A lei de Deus, através do Espírito Santo, realizará cada promessa, independentemente da condição na qual nós nos encontramos. Então, já percebemos que não temos que olhar para as circunstâncias, mas para o Senhor. Eu tenho que vos dizer, através dessas pregações, eu sou fortificado na fé. Elas têm mais e mais para me dizer. Aqui não está aqui algo sem fundamento, foi falado alguma coisa em aberto. Aqui foi colocado fundamento divino. Aqui promessas de Deus foram colocadas à luz do candeeiro nesta geração. E nós podemos de coração crer e aceitar o que Deus prometeu. E ainda mais do que isso, nós podemos crer e esperar que Deus, Ele, finalmente, Ele imporá, forçará, que Ele imporá isso se nós pudermos usar uma palavra com referência a Deus. Deus, Ele colocará a mão no pescoço dos seus inimigos e falará: acabou, até aqui e não mais. A mão do inimigo não poderá estar na herança dos justos. O povo de Deus chegará à sua herança completa, voltará a isso. E nós nos alegraremos de novo. E em seguida, poderemos balançar nossas próprias cabeças e dizer: e por isso, por que estávamos tão, por que tínhamos tão pouca fé? Por que não confiamos no Senhor em cada situação, em todas as circunstâncias, e não pudemos confiar dessa forma neles? Ó, que tu pudesses crer, tu verias a glória de Deus. Ó, que tu pudesses crer, tu terias parte na restauração, naquilo que Deus faz agora. Vamos receber a sua palavra dentro de nós, e vamos, então Deus cuidará sobre a sua palavra, para que está em nós, para que essa esperança justa que está dentro de nós e através de nós possa se cumprir e ser confirmada como verdade. Vocês verão que não seremos nós que temos que fazer algo. Deus, Ele, pela graça, fará tudo. Nós somente precisamos aceitar e crer. Ele fará o restante. E nós, em relação àquele que deu as promessas, nós o veremos como fiel, que ele também as cumprirá. Pessoas, nós não precisamos crer em pessoas, mas em Deus nós podemos crer, também com referência a essas coisas que ele prometeu para o tempo do fim. Ele deu a promessa: eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aconteceu. Ele deu a promessa: eu restaurarei todas as coisas, colocarei no estado certo. Deus fará isso? 100%. A sua palavra é uma lei divina e tudo tem que passar-se como ele quer. Ninguém pode, podemos explicar que o inimigo tem que determinar alguma coisa. Não. A Bíblia diz, ele tem que se inclinar diante de Deus. O inimigo só pode ir até o ponto que Deus permite. No fim, ele estará envergonhado, será envergonhado, estará vencido, para sempre esquecido. Não, nós cremos a Deus, e isto de todo o coração e de toda a alma. Vamos, não vamos deixar entrar nossos pensamentos para nos arrancar, vamos crer nos nossos corações. Vocês têm que fazer com certeza isso. Enquanto nós cremos nossos corações em Deus, nós chegamos ao descanso em Deus. Nós descansamos em Deus, na sua palavra, na sua graça, no seu amor, na sua paz, nas suas promessas, porque há um descanso presente para o povo de Deus. Mas então, quando a nossa cabeça liga, então a coisa começa a girar. Então nós perdemos a paz, o descanso em tudo que nós antes tínhamos em nosso coração. Então, de repente, some, se perde. Por quê? Porque nós olhamos para o visível ao invés do invisível. Se nós ligamos nossa cabeça, então nós nos enganaremos em nós mesmos. Mas se nós ligarmos nosso coração, então nós sequer mais nos enganaremos. Então nós estaremos nos deliciando com isso da verdadeira fé e sentiremos que em nós há uma lei de Deus. Deus, Ele imporá poder através do poder do Espírito Santo naqueles que creem na palavra da promessa que nos foi concedida, explicada pelo Espírito Santo e nos revelado por Ele. para confirmá-la em nós e através de nós. Assim, tão verdadeiro quanto Deus vive, isso acontecerá. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Também nós não fomos determinados para ver a putrefação. Nós fomos determinados para vivenciar a ressurreição. Nós fomos determinados para vivenciar a transformação. Nós fomos determinados para vivenciar o arrebatamento. E se de coração cremos, então acontecerá uma lei de Deus. Deus, ele imporá poder. Sim. Você acha que o inimigo vai dar tudo isso assim de graça? Ele está vencido já, mas ele já está vencido. Morte, onde está seu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Deus nos abençoe a todos. Amém. Nós nos levantamos para oração. Talvez vamos cantar o corinho. Assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro. Eu venho. Nós inclinamos nossas cabeças e nos inclinamos diante de Deus. No profundo íntimo do nosso coração, nós reconhecemos que privilégio é que Deus falou conosco e nos deixou saber os seus caminhos e revelou a sua palavra, a sua vontade, que Ele nos anuncia as promessas que se referem ao nosso tempo. Nós somos gratos a Deus por isso. Nós esperamos em paciência até que Ele tenha tudo se cumprido. Ele aplicará violência. Ele fará isso por imposição, levará tudo à vitória. Por isso somos gratos. Será o poder de Deus que através da fé em nós se tornará atuante, através do qual tudo acontecerá, para que nenhuma pessoa possa se gloriar diante de Deus. Vamos agradecer a Deus que nos dignificou de estarmos reunidos diante da sua face para ouvir a sua clara e verdadeira palavra. Vamos de coração agradecer. Ele está presente. Ele falou, tenha uma concordância interior em vossos corações a Deus e a sua palavra. Para o restante, Ele cuidará. Vamos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos pela indescritível graça, pelo amor e fidelidade, pela misericórdia que nos foi participada, ó Deus. Quem somos nós que tu tenhas nos aceito? Quem somos nós que sequer nós podemos falar contigo, mas nós nos aproximamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Nós chegamos para o trono da graça para nos agradecermos a ti. Senhor, tu farás grandes coisas. Nós te agradecemos por isso. Que esse não seja um ano das oportunidades perdidas, mas das oportunidades usadas, um ponto de virada em nossa vida e na congregação do Deus vivo. Que nós possamos vivenciar a ressurreição espiritualmente, ó Deus. Traga tudo a nova vida para brotar, Senhor. Nós te agradecemos por isso e nós glorificamos o teu maravilhoso nome. Tu podes ainda falar mais claro conosco do que isso? Poderia nos apresentar mais claramente as coisas do que isso? Senhor meu Deus, a tua palavra é uma lei divina e tu te preocupas que todas as coisas decorram dessa forma e tenha o seu cumprimento.